É segunda-feira e a semana acabou de começar. Se estás um pouco perdido, podes sempre ficar desse lado e ouvir o que temos para te contar. Eu sou a Sara Pires e hoje acompanho-te em mais uma jornada pelo Porto.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
O Clube de Judo do Porto é uma associação pioneira no ensino e na prática do desporto de combate. A Adriana Pinto, a Joana Filipa Lima, a Inês Diniz e a Mariana Cardoso contam-te tudo sobre o clube no Fora de Jogo.
Manuel Alves é mestre e professor no Clube de Judo do Porto há 18 anos e afirma que a modalidade sempre foi uma grande paixão, desde que começou a praticar em criança. De miúdos a graúdos e pelas mais variadas razões, quem começa muito raramente sai.
Mais velho aqui? Não sei dizer. Temos ali na aula dos graduados alunos que já há muito perto dos 80. E esses já tipo, nós somos um clube muito inclusivo. Tipo, temos aulas para tudo, aulas para todos.
Mas não se cingem apenas às aulas. Há que sonhar mais alto e o clube já conta com vários atletas de competição.
Alunos que não são alunos, que são atletas, que treinam, que o objetivo deles é o alto rendimento e é a competição. Temos também alunos cegos, que neste momento não estão cá, porque há um campeonato do mundo de Paralímpicos em Lisboa.
Beatriz Neto, de 20 anos, já ganhou várias competições até a nível internacional. Entre a faculdade, treinos e vida pessoal, o que é que a motiva a continuar?
Termos um objetivo a definir, por exemplo, este ano quero ficar no pódio, ou este ano quero ficar mesmo em primeiro. Então treinamos o ano todo para isso.
Infelizmente a modalidade não é muito valorizada, em especial no norte do país, o que influencia a vontade de seguir para a competição e o próprio sucesso dos atletas.
As pessoas fazem judo, sentem-se bem, temos clubes e temos atletas muito fortes nos escalões de formação. Depois, quando chega aquela idade de transição de júnior para sénior, todos ou quase todos optam mais por uma vida profissional ou uma vida de estudante e o judo passa a ser uma segunda opção.
Mas não desanimes, os benefícios do judo estão comprovados.
Para além das vantagens gerais de todos os desportos, temos ainda a componente marcial, da disciplina, e até muito nos procuram também muitas vezes por isso. Às vezes pessoas que são mais irrequietas na escola ou que têm dificuldades de concentração procuram no judo mais pela vertente marcial, uma forma de os ajudar e complementar depois na vida pessoal.
É a casa mais estreita do Porto. Fica entre as igrejas do Carmo e das Carmelitas. Se as paredes da Casa Escondida falassem, ouviríamos muito sobre a história da cidade. A Bárbara Bruxado, a Cristina Rodrigues, o Pedro Matias e a Sofia Frias foram descobrir o que era antigamente aqui.
A casa mais estreita do Porto agora pode ser visitada por turistas. Mas nem sempre foi assim. João Castro, um colaborador no projeto da Casa Escondida, conta-nos o que foi antigamente aqui.
Era uma habitação normal. As pessoas muitas vezes pensam que se calhar seria só, portanto, uma habitação só para padres, por exemplo, mas não. Sempre pertenceu à Ordem do Carmo e à própria Igreja do Carmo durante 250 anos. Por esse motivo serviu sempre às necessidades da Ordem, tendo sido a habitação de alguns sacristãos, de alguns padres.
A curiosidade apodera-se. Afinal, quem foram os últimos habitantes?
O último habitante da casa, que seria o sacristão mais a esposa e os 9 filhos, segundo os relatos das pessoas que conheciam os habitantes. Portanto, a partir do momento em que esse último habitante saiu daqui, a casa esteve sempre encerrada, tendo sido, portanto, restaurada mesmo com este propósito de abrir a casa. Portanto, a passagem para um museu foi, portanto, um projeto que surgiu do nada.
As informações sobre a casa não são precisas. O mistério paira sobre o velho telhado do Carmo.
Porque há muita coisa que é complementada através de relatos das pessoas que conhecem a casa, conheciam a casa e os habitantes, os últimos habitantes. Foi uma casa que teve sempre no seu maior secretismo.
Os corredores apertam, mas a história vai além paredes. Casa Escondida foi o nome dado ao projeto, mas agora está à vista de todos.
Nos 30 dias do mês de novembro, os homens deixam a barba crescer para celebrar o No Shave November. Se não sabes o que é, o Alexandre Freitas, a Maria Vilela, a Salomé Silva e a Susana Martinho dão-te a conhecer o movimento no À Boleia. Hoje trazemos-te um tema que já conta alguns anos de história. O No Shave November nasceu em 1999 na Austrália e é também conhecido como Movember, uma palavra que mistura mustache e November. Sabes qual é o propósito deste movimento?
I think it has something to do with cancer.
Sei que tem a ver com uma causa qualquer, que acho que tem a ver com cancro. E pronto, as pessoas não se barbeiam durante o mês de novembro. Para te promover.
Todo o propósito do movimento é criar awareness para as doenças que afetam só os homens, particularmente o cancro da próstata. Há muitos homens que morrem de cancro da próstata sem ser, porque já são diagnosticados numa fase muito tardia. E é uma coisa que se for diagnosticado cedo, pode ser tratado.
Em Portugal, o cancro da próstata mata anualmente cerca de 1.800 homens. O No Shave November é uma forma de sensibilização. O que achas deste movimento?
Well, I think it's a good initiative because, you know, it brings the attention of people about something, you know, issues that are generally not very known by the society. So it's a good thing.
Acho que é um bom movimento. Poderia ser mais criar awareness e menos partilhar fotos fixes de barba. Mas mesmo assim já cria um bom nível de awareness, ainda por cima por ser um movimento da internet. Os movimentos que são das pessoas para as pessoas têm muito poder e acho que, como está, funciona bem, pode funcionar melhor, mas funciona bem no geral.
Mas me parece uma estratégia bastante interessante, é um certo ativismo, não é?
Acho que é engraçado, é simbólico no fundo, não é? Mas é uma maneira fácil de promover uma causa e Acho engraçado, acho correto.
Colocar a ênfase em questões de saúde, coisas importantes, nesse caso específico para os homens, acho que é uma boa causa, digamos.
A regra é bastante simples. Não te podes barbear durante os 30 dias do mês de novembro. Há quem o faça o ano todo, há quem o faça há muitos anos e há aqueles que o fazem sem saber.
Atualmente tenho 22 anos, faço desde os 15. Naquela altura era pouco falado, mas eu gostei do contexto e comecei a aderir. Eu e muitos outros. E é uma forma de união entre os homens.
Primeiro porque gosto de ver e comparar com os meus amigos quem é que consegue deixar crescer a maior barba, mas também porque como homem sinto orgulho em participar numa coisa que toda a gente participa e que é para uma boa causa, é para as pessoas tratarem de si mesmas. E acho que isso vale sempre a pena. Já faço há 5 anos, desde que não tinha qualquer capacidade de crescer uma barba, só um bigodezinho ridículo, até agora.
Na verdade, eu não sabia que era em prol do câncer de próstata, tipo, da prevenção. Mas eu já passei o mês de todos de novembro do ano passado sem fazer a barba, por exemplo. Já participei e não sabia.
Alguma vez te disseram que só sabes dar à cremalheira? Se já ouviste a expressão, shh, não digas! Se não conheces, a Francisca Carqueja, a Inês Saraiva, a Joana Ferreira e a Rita Jordão explicam-te o que significa em mais um português.
O Porto Ouvido foi descobrir o significado da expressão dar à cremalheira. Será que sabes o que significa?
Não faço a mínima.
Não faço ideia.
Dar à cremalheira. Eu acho que é conversar, falar.
Falar. Falar muito. Falar continuamente. Não parar.
Não tem nada a ver com falar. Vá lá. Mais um palpite.
Dar às pernas.
A sorrir. Acho que uma cremalheira.
Estou a tentar pensar numa coisa inteligente para dizer. Não está muito fácil.
À cremalheira?
A trabalhar mais rápido, não é?
Oferecer alguma coisa?
Uma cremalheira é uma bicicleta, que é dar ao pedal.
Ainda estás longe. dou-te mais uma oportunidade.
Vou andar depressa.
Sacrificaste-te.
E eu acho que ia dar uma gargalhada.
Não tem a ver com a cara, com os dentes.
Cremalheira vem de dentes, não?
De onde eu sou, cremalheira são dentes.
É isso mesmo, estás quase lá.
Bater os dentes? Cair e bater com os dentes?
Dar com a língua nos dentes?
Dar aos dentes.
Mas afinal, qual é o significado da expressão?
Dar à cremalheira, sei lá... Mastigar alguma coisa?
Trincar. Dar à cremalheira é trincar.
Comer.
É mastigar.
É mastigar.
Isso. Dar à cremalheira significa comer ou mastigar. Ficaste com apetite? Não percas o próximo português.
Agora que já começaste a semana da melhor forma, as baterias estão carregadas. Desfruta da tua semana e, já sabes, esperamos por ti na próxima segunda-feira. Até lá!
Porto Ouvido. Há muito no Porto para ouvir.